Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Quando o canto da sereia reluziu no seu olhar, acertou na minha veia, conseguiu me enfeitiçar. Tem veneno seu perfume, que me faz o seu refém. Seu sorriso tem um lume, que nenhuma estrela tem. Tô com medo desse doce, tô comendo em sua mão. Nunca imaginei que fosse mergulhar na tentação. Essa boca que me beija, me enlouquece de paixão. Te entreguei numa bandeja, chave do meu coração. Seu tempero me deixa bolado, é o mel misturado com vendê. No seu bolo eu me molho, eu me embolo até numa casinha de saber. Como é lindo balado debaixo dessa sua saia cotê. Quando roda no bamba aquele, fazendo o fuzuê.
Minha deusa,
minha deusa, esse seu encanto parece que vem do ilê. Ou será de um jogo de chumbo que fica no couro bandeiro? Eu só sei que o som do batuque é um truque do seu balancê. Preta, cola comigo porque tô amando você. Quando o canto da sereia
18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Já começou para todo o Brasil o É da Coisa com seu balancê. Música de Paulinho Rezende e Toninho Gerais, que está no álbum Zé Pagodinho, de 1998. E essa interpretação que vocês acabaram de ouvir é de um show que o Zé Pagodinho deu em 1999, ao vivo, que aliás é uma maravilha, né? Vocês encontram na internet. E nós temos aí o Gessé Gomes da Silva Filho. Ô Bob Furruia, boa noite.
Boa noite.
Bem,
boa noite.
Que é também conhecido por Zeca Pagodinho. O seu Gessé, né? O seu Gessé, gênio da raça, adora essa música, acho um espetáculo essa música. É, primeiro, melodia muito bom, muito boa. E aqui tem uma metonímia, o Bob Furuia, que é quando você faz uma troca, né, do efeito pela causa, parte pelo todo, o conteúdo pelo
momento cultural.
Né? É, como é lindo bailado debaixo dessa sua saia godê. Eu diria aqui que é uma troca, talvez, do efeito pela causa, né, Bob? Porque o que ele estava pensando debaixo da saia godê não era exatamente o bailado, né?
Não faço ideia.
Não, você não faz nem ideia, né? Como é lindo o bailado debaixo dessa sua saia godê. Estava lá ele pensando, nossa, que belo bailado, como baila bem, né? Assim como o Carlinhos de Jesus no Faustão avaliando a dança, não é isso, o Vólio Bene?
Sem dúvida,
assim, coreografia. Uma avaliação técnica, técnica.
O remeleixo.
Né? Como é lindo o bailado debaixo dessa sua saia, evidentemente, troca, digamos assim, fala do efeito, mas ele está pensando, Bob Furuia, é na causa, não é isso? Né?
Uhum.
Então. Minha deusa, esse seu encanto parece que vem. Uma maravilha. Adoro essa música, acho uma das melhores que o Zeca canta. Aqui, digamos assim, o amor erótico, né? Na roda de samba. Mas, junto com o grupo Fundo de Quintal, que fez história, né? Ele canta uma música do Assir Marques e do Chiquinho, com Amir Guineto. Amir Guineto, outro gênio que participou do grupo Fundo de Quintal. Ele participou, Jorge Aragão, Arlindo Cruz, né? Aí já é o amor meio sofrido, ó voz bem. Insensato destino, olha que coisa linda.
Desilusão no meu viver. Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez e conseguir
o acalanto da paixão. Fui desprezado, magoado por alguém que abordou meu coração.
Pesado e magoado por alguém que abordou meu coração, né? É, o abordar nesse sentido, que aliás é um sentido bastante sofisticado do verbo abordar, né? Porque abordar a rigor é isso mesmo.
Cultural.
É você, de algum modo, tomar o outro, né? Interromper a ação, né? É isso. Depois você vai tendo os sentidos derivados. É isso aí. Ô, meu Deus, Zeca Pagodinho, falamos ontem, né? Esse bom Brasil, esse Brasil que é sábio, esse Brasil que é culto, esse Brasil que fala a língua do povo, né? Mas fala a língua do povo para libertar esse povo de suas amarras, né? E não para prendê-lo ao ódio, não é isso? E nós vamos ainda recuperar os fundamentos que podem fazer do Brasil um país bacana. Agora, ontem tratei do assunto aqui, hoje volto a tratar do assunto aqui. Porque o general Braga Neto, ministro da Defesa, ele resolveu de novo, em nome de Bolsonaro, falar uma linguagem golpista. Falar uma linguagem golpista e contar uma inverdade, ainda que ali de um jeito um pouco oblíquo, teve a posse do novo comandante do Exército hoje, né? E o general Braga Neto, né, na posse do Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que substituiu o Edson Pujol, aquele que o Bolsonaro quis derrubar, fez a seguinte declaração. O momento requer um maior esforço de união nacional com foco no combate à pandemia e no apoio... Esse é ele? É ele?
Isso.
É ele, né? Com apoio à vacinação. Hoje o país precisa estar unido contra qualquer tipo de iniciativa de desestabilização institucional... Então, o Bob Furuya, o Vai Bene, estamos junto com ele até aqui, certo?
Sim, aí eu concordo.
O momento requer mais força de União Nacional.
Sim, apoio e vacinação.
Como dizia meu avô, bicharedo. com foco no combate à pandemia.
Sim.
Vacinação.
Também, estou junto.
O país precisa estar unido contra qualquer tipo de iniciativa de estabilização institucional.
A gente assina.
Mas já começa a fazer assim, porque eu não sei o que ele está falando. O que ele considera desestabilização? Não sei. Vamos ver. Que altere o equilíbrio entre os poderes e prejudique a prosperidade do Brasil. Enganam-se aqueles que acreditam estarmos sobre um terreno fértil para iniciativas que possam colocar em risco a liberdade conquistada por nossa nação. É preciso respeitar o rito democrático. Sim. E o projeto escolhido pela maioria dos brasileiros para conduzir os destinos da nação. A sociedade atenta a essas ações... Tenha certeza de que suas forças armadas estão prontas a servir aos interesses nacionais. Aí já começou a ficar tudo atrapalhado. Psh, Braga Neto! Braga Neto, que vai para a CPI! Que era chefe da Casa Civil, coordenador do programa de combate à Covid. Sempre que me dizem as forças armadas estão prontas para servir os interesses da nação... O que quer dizer isso? Eu sei que elas estão prontas para servir os interesses da nação. É, se bem me lembro, no artigo 142, que vocês leem pelos cotovelos, as Forças Armadas podem excepcionalmente servir à ordem interna na defesa dos poderes, quando convocadas, segundo ritos que a Constituição estabelece. Não é, senhor? A Constituição estabelece as condições. Inclusive, essa intervenção precisa da aprovação do Congresso. Né? Em situações excepcionais, estado de sítio, estado de defesa, também com autorização do Congresso. Não é? Só que o doutor aqui sugere, é preciso respeitar o rito democrático e o projeto escolhido nas urnas. Quem não está respeitando o projeto escolhido nas urnas? Vem cá, general Braga Neto, alguém deu autorização ao Jair Bolsonaro para desrespeitar a Constituição? Quem não está respeitando o projeto nas urnas? Senhor. Eu topo um debate com o general Braga Neto. E eu vou demonstrar para ele que o Supremo deu ao Jair Bolsonaro licenças que não deu a nenhum outro presidente. O Supremo está ajudando vocês a governar. Vocês são muito incompetentes. Vocês são ruins de serviço. Vocês não sabem administrar o Brasil. Olha o desastre da pandemia. O país é hoje, nas Américas, aquele em que mais morre gente por milhão de habitantes. Nós temos 2,7% da população com praticamente um terço dos mortos. Vocês não sabem governar. Até porque o governo está coalhado de militares que não foram feitos para isso. Aliás, o senhor não foi feito para isso. O senhor estava na Casa Civil. Agora tem um colega seu lá, militar também. Aliás, você não deveria estar nem no Ministério da Defesa, porque o Ministério da Defesa é uma atribuição de civis. O que é respeitar o projeto nas urnas? É o Bolsonaro fazer o que ele bem entende? Vocês ainda estão querendo repisar aquele negócio de que o Supremo teria tirado do Jair Bolsonaro o comando do combate à Covid. Isso é uma mentira, o senhor sabe disso? E o senhor conhece a Constituição para saber que as competências são concorrentes. Ou co-ocorrentes. Então pare com essa linguagem de ameaça. Porque isso é uma ameaça. E as Forças Armadas estão prontas. Prontas para quê? Estão prontas para o quê? Para intervir em 27 estados? 26 estados e o Distrito Federal, no caso 27 unidades da Federação? Nas cidades? O senhor está querendo administrar o hospital, senhor? Se o plano do seu presidente estivesse em curso, o Brasil estaria hoje talvez com uns 2 milhões de mortos? O seu exército estaria preparado para sair recolhendo corpos? Para enterrá-los em covas rasas, como já aconteceu? Pare de ameaçar. E de resto, né, general Braga Neto, ser valente com gente desarmada, como eu, por exemplo, como a maioria... É fácil. O senhor já foi testado no enfrentamento de gente armada. O desempenho foi pífio, não foi? O senhor cuidou da segurança pública do Rio de Janeiro. Sim, o governo não tinha alternativa à época, o governo Temer, porque o próprio governo do Rio de Janeiro pediu a intervenção. Né? Pedindo a intervenção não tem jeito. Deram um jeito ali de fazer uma intervenção só na segurança pública para não precisar fazer uma intervenção mesmo estrito senso, porque aí paralisam-se atividades do Congresso quando você tem uma intervenção federal num estado. Então se fez uma intervenção na segurança pública. senhor gostou do resultado? É, houve uma queda ligeira de homicídios entre janeiro e novembro, entre março e novembro, né, que foi quando começou, de 2018, comparado com março e novembro do ano anterior, uma queda de 6%, é verdade. Pequena, mas houve. Mas já de mortos pela polícia, houve um aumento de 38%. Que é outra coisa, né? Matar é fácil, resolver problema é mais difícil. E curiosamente, 97% homens, 77% negros. E 35% jovens de 18 a 29 anos. É a segurança pública sob a gestão de um general, o senhor no caso. Ameaçar gente desarmada é fácil, enfrentar gente armada é difícil. E deu errado. Eu não estou dizendo que a intervenção fosse desnecessária, ela era necessária. Mas foi mal feita, o senhor não soube fazer. Infelizmente, não estou dizendo que é fácil, não, mas só estou dizendo que o senhor não soube fazer. Por exemplo, monitoramento de tiroteios, 5.238 no ano anterior, na sua gestão de março a novembro, 8.237. É essa paz que o senhor quer estabelecer, é quando o senhor fala que as Forças Armadas estão prontas a servir aos interesses nacionais? O que, que é? Depois do banho de vírus, vocês imaginam assim um banho de sangue? Hã? O Brasil está de pires na mão, pedindo, implorando dinheiro para o meio ambiente, com o seu ministro do meio ambiente, botando televisão de frango, com o Brasil na posição de cachorro, implorando dinheiro. E vocês ameaçam com golpe como se isso fosse possível, como se o Brasil conseguisse sobreviver 24 horas a uma quartelada? Vocês todos iriam em cana. Não que eu ficasse infeliz, mas é que até isso acontecer, muita gente vai morrer desnecessariamente. Pare. Pare. Nós sabemos que as Forças Armadas servirão ao país. Isso está escrito na Constituição. Não precisa de sua reiteração. Ah, o projeto nas urnas. Sim, o projeto nas urnas. Agora, quando foi que o Supremo se meteu com o governo? Um amigo meu essa semana disse, um amigo conservador, mas o Fachin suspendeu aquela decisão dele de zerar a alíquota de armas. Por mais polêmica que seja, eu reconheço que a tese é polêmica, que a decisão é polêmica, e eu e o Fachin nem somos da mesma enfermaria, porque, afinal de contas, isso é uma decisão que pode partir do presidente. Mas eu pergunto, é irrestrito isso? Se o presidente quiser zerar todas as alíquotas, ele pode? O senhor já ouviu falar que a Constituição obedece ao princípio da razoabilidade? Vai lá na Constituição e leia lá que nenhum fundamento constitucional anula os outros. É o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O senhor nunca ouviu falar disso? Em breve vai ter um curso de direito extraordinário. Eu quero que o senhor faça. Vou lhe mandar o link. Viu? Eu até estou dando uma aulinha lá. Eu quero que o senhor faça o curso. Para saber que a Constituição tem o fundamento da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, mesmo nessa decisão do Fachin, vem cá, você vai zerar imposto de arma por quê? Sendo que você tem uma indústria de arma aqui. Você vai zerar imposto de arma, mas não zera imposto de alimentos? Nós temos uma cota de imposto zero para trigo, mas não é para todo trigo. Tem imposto para fazer pão, mas não tem imposto para arma? Ah, mas aí você já faz um juízo moral. Não, tem o princípio, tem um artigo 239 da Constituição. Sobre a proteção ao sistema econômico. acho até a tese do Fachin, a única vez em que o Supremo, digamos assim, pode ter avançado o sinal, a meu juízo não, eu só considero isso debatível. Debatível, mas sem defender perfeitamente aquele ponto de vista. Fora isso, o Supremo deu a vocês tudo o que vocês queriam na gestão da pandemia. E a gestão da pandemia de vocês já matou quase 400 mil pessoas. Enfiando e atochando cloroquina goela abaixo das pessoas. Vem cá, o presidente foi eleito para ficar impondo remédios que não têm eficácia nenhuma? E nós deveríamos ficar tranquilos em relação a isso? Ô, general, por que que o senhor não pega e não faz o seguinte? Eu vou lhe dar uma tarefa. Quem é você para me dar tarefa? Um brasileiro pagador de impostos que ajuda a sustentar a máquina que paga o seu salário. 60% do Rio de Janeiro hoje estão tomados pelas milícias. O que que o ministro da Defesa tem a dizer a respeito? Por que que o senhor não diz as Forças Armadas estão prontas a servir aos interesses nacionais? Quando o senhor fala isso, o senhor está falando com quem? Com a oposição? Com o Supremo? Por que que o senhor não fala isso para os milicianos? Com o narcotráfico, a gente já viu que o senhor quebrou a cara. Se bem que ali se misturaram, né? Narcotráfico, milícia. O senhor viu que um pobre músico foi fuzilado, né? O senhor depõe contra a seriedade das Forças Armadas com esse discurso. Ainda bem que o senhor dá reserva. Mas ontem, no dia do Exército, no último dia inteiro em que o Edson Leal Pujol continuou no comando do Exército, ele também discursou, e discursou na frente do Bolsonaro. E afirmou o seguinte sobre o Exército. Na fiel observância dos preceitos constitucionais regidos pelos princípios da ética, da probidade e da legalidade, hello, como diria aquela moça lá, como é que ela chama? Aquela loura?
Val.
É, a Val Marchiori. Isso. Hello! Psst. Ei! Ei, Braga Neto! Hello! Na fiel observância dos preceitos constitucionais regidos pelos princípios da ética, da probidade, da legalidade, da transparência e da imparcialidade, conectado no tempo e no espaço, e aos genuínos anseios do povo brasileiro. O Exército sempre se fará presente, moderno, dotado de meios adequados e profissionais, altamente preparados. O Exército manterá acesa a chama do patriotismo, do sentimento de dever, da probidade e da lealdade ao Brasil e à Constituição. Para servir ao seu capitão, senhor general, o senhor ousaria tentar rachar também as Forças Armadas? Hein? Aliás, a intentona, como eles chamam, de 35, movimento comunista de 35, é considerado um anátema porque dividiu as forças armadas, militares mataram militares. Carlos Lamarck é considerado o demônio porque foi um militar que desertou e acabou também se voltando contra militares. Pelo Bolsonaro, aquele que tentou, que tinha um plano para explodir bombas em instalações militares, lá na década de 80, em 87, o senhor racharia as Forças Armadas? Pare de ameaçar gente desarmada. Que coisa feia. Coisa covarde, aliás. Olha como o Reinaldo fala dos militares. Não, eu estou elogiando o discurso do Edson Leal Pujol, que também é militar e da ativa. O Se isso adiantasse, senhor, mas não está adiantando nada. O máximo o senhor se segura no cargo. Se esse é o ponto. Né? Não tente subordinar a perspectiva de conseguir uma boquinha no governo aos altos interesses do Brasil e das Forças Armadas. A propósito, senhor, eu leio aqui, a Academia da Força Aérea em Pirassununga, interior de São Paulo, vive um surto de Covid-19. Ao todo, 39 cadetes estão infectados atualmente. O senhor tem urgências a resolver, inclusive, entre os militares. Pare de fazer política. O seu papel não é fazer política. Vá cuidar da defesa e dos homens que integram o corpo da defesa. O senhor me desculpe, mas o senhor foi notavelmente incompetente à frente da Casa Civil. Desconhece-se qual era a sua atividade. Não tente agora dar uma de valentão com civis desarmados. Que é coisa muito feia. Tudo isso, na verdade, é uma tentativa de ver se estimula movimentos golpistas na sociedade para justificar alguma forma de intervenção. Aliás, os bolsonaristas estão aí, querem fazer um evento no 1º de maio, juntando o povo para que o Bolsonaro finalmente, então, possa assumir de fato o Brasil. Vai ficar nos limites da Constituição. Né? Eu estou preparando uma coluna, viu, general? Já, para o senhor poder se instruir um pouco sobre como o Supremo ajudou o seu presidente a governar. E o Congresso também. Aliás, o Congresso acabou de ajudar a governar de novo. Né? Ô, general, relaxa, toma chá de camomila, e ouve Zeca Pagodinho. Valeu? Valeu. Congresso e Orçamento.
O Congresso aprovou um projeto de lei que resolve, praticamente resolveu o impasse em torno do orçamento deste ano, Reinaldo. O texto retirou das contas do chamado teto da meta todas as despesas identificadas como de enfrentamento à pandemia. Também ficaram de fora da meta o programa de corte de jornada e salários e o chamado PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Depois desse acordo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o orçamento 2021 ficou exequível, ou seja, que pode sim ser executado. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 22, quinta-feira agora, para sancionar o orçamento.
Pois é, essa proposta, aliás, surgida de um senador do PT, está aí, estão ajudando o Bolsonaro a governar, senhor. Furando o teto. Mas, ô Bob, ô Vólio Bene, alguma vez aqui eu acreditei que o teto não seria furado?
Vem falando faz muito tempo.
É? Aí arrumaram um artifício. Ai, faz assim, isso que vai furar, a gente tira do orçamento. Tchum! Faz uma mágica. Faz ali uma prestidigitação. Acabou. Ou as coisas somem, elas desaparecem. Não é? É o Congresso ajudando a governar. Porque poderia ficar no impasse. Vocês poderiam insistir. E o presidente estaria cometendo crime de responsabilidade. Chegaram até a sugerir que ele viajasse para que o presidente da Câmara ou do Senado, a depender de quem estivesse aí, na ordem do presidente da Câmara, né? Se o vice também viajasse, para evitar crime de responsabilidade dele, pelo menos, né? O impeachment. Pare de manha, general. Agora, vocês querem ver como é a delinquência? Olha, isso aqui é inacreditável. Inacreditável, sobretudo, porque depois a pessoa dá uma de sonsa, né? Vai lá.
As redes bolsonaristas começaram a espalhar uma notícia falsa, fake news, envolvendo o ex-presidente Lula, o Supremo Tribunal Federal e o atual presidente Jair Bolsonaro. De acordo com esse boato que está circulando por aí, Lula e os ministros do Supremo estariam planejando matar Bolsonaro. E como começou a fake news? Um perfil falso, fingindo ser o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, revelou essa bomba no Twitter. A jornalista Leda Nagli recebeu e comentou em cima num grupo privado de bolsonaristas. Só que essas pessoas cortaram o vídeo dela e começaram a espalhar, como se fosse dela essa informação. Só que era falso. A própria jornalista veio a público para pedir desculpas. O problema, Reinaldo, é que a fake news é assim, né? Ganha vida própria e continua sendo espalhada por aí.
Como se fosse dela, não. À medida que ela pega aquilo, faz um vídeo, virou dela. Virou dela. Ou você acha que se cair nas nossas mãos um troço atribuído ao diretor da Polícia Federal dizendo que nada menos do que Lula e o Supremo estariam pensando em matar Bolsonaro, nós passaríamos adiante dizendo, ah, é o do cara da Polícia Federal?
De jeito nenhum.
Qualquer coisa, olha, volta e meia, o Augusto sabe disso, que é o primeiro que me manda coisa, amigos meus me mandam, diz assim, olha, o que não sei o quê. Eu digo, mas isso tá no perfil do cara mesmo? Entra lá, vê se é. É a primeira coisa. Ah, a Leda Nagli não sabe. Durante o governo do PT, ela ficou pendurada lá na EBC, né, senhora? Não é mesmo? E depois de ficar todo esse tempo lá, ela se descobriu bolsonarista. E agora virou a tia do Twitter. A tia assim do Twitter que faz coisas um pouco estranhas. Aliás, uma vez ela me chamou para dar uma entrevista para esse negócio que ela faz aí, eu recusei, né? A senhora lembra, né? É, eu não faço certas coisas. É inacreditável. Esse tipo de coisa precisa ser... As pessoas precisam arcar com o peso dessas coisas. Isso não tem nada a ver com liberdade de informação. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. Isso é crime. Isso é crime. E, a meu ver, não basta pedir desculpa. E nem se dizer induzida por um erro de uma outra pessoa. Que não é uma coisa qualquer. Seria um poder da República conspirando com um ex-presidente para matar o atual presidente. Por que fariam isso? E a Leda Nagli não desconfiou, coitadinha. Que podia ser um erro. Ai, desculpa. O quê? Com 80 anos de jornalismo, senhor? Quer dizer, 80 anos nessa atividade, né? Que a senhora fazia aí, que é próxima do jornalismo. Eu estou disposto a botar ordem nessa casa, que vocês bagunçam tanto. Né? Então eu vou fazer um comercial já. Entendeu?
Entendi.
É isso. Bom, meninos, revolução permanente, como sempre, né? Até porque o tio Rei é trotskista. Isso aqui agora as pessoas ficam, ah, não falei. Vamos para três aí. Tem CPI semana que vem, tá super animado o negócio, vamos lá.
Reinaldo, ficou para semana que vem a instalação da CPI da Covid. Senador Otto Alencar, PSD da Bahia, convocou para o próximo dia 27, terça que vem, a primeira reunião. E ele marcou essa data por ser o integrante mais velho da comissão. A expectativa é que a CPI tivesse início já nesta quinta-feira, mas o governo insistiu pelo adiamento nos bastidores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também teria defendido essa ideia.
É a tentativa aí, os grupos bolsonaristas querem ver se impedem Renan Calheiros na relatoria, né? É uma tentativa de ver se conseguem dar um golpezinho na comissão, né? Porque eles estão vendo que eles têm minoria e queriam transformar a comissão numa espécie de frente de ataque aos governadores, né? Não querem agora ser confrontados com a própria obra. Né? Nossa, essa câmera está tão perto, estou com muito carão aqui. Espero não estar tá muito velho. Está velho, como sempre, Reinaldo. Plano, qual é o plano preliminar? Vamos lá.
A versão preliminar do plano de trabalho da CPI prevê acariações, quebras de sigilo, convocação de ministros e audiências com os principais auxiliares do presidente Bolsonaro. Serão ao todo 4 sub-relatorias. A primeira vai tratar de vacinas, a segunda do colapso e da falta de oxigênio em Manaus, a terceira de tratamentos e do uso de medicamentos sem eficácia comprovada e a última da utilização de verbas federais repassadas a estados e municípios.
Sim, essa última é aquela que contempla os desejos do governo. Repasse, eu quero ver eles entrarem na administração do orçamento de cada estado. Isso é uma grande farsa que essa gente inventou, porque toda aquela grana de compensação de ICMS, obviamente, não era todo para a saúde. Porque quando o estado perde caixa, ele perde caixa para todas as atividades, não só para financiar a saúde. Né? Bando de picaretas, de embusteiros. Relatório do TCU.
Os trabalhos da CPI, Reinaldo, devem levar em conta um extenso material elaborado pelo Tribunal de Contas da União. Esse relatório do TCU descobriu que o governo federal quase não reservou dinheiro para combater o coronavírus em 2021, nesse ano. E até março não havia repassado qualquer recurso, nenhum recurso, para estados e municípios enfrentarem a crise.
Tá aí. É isso que eles não querem que seja visto lá. Entende? Porque a CPI, ela vira um palco para essas coisas. Porque hoje a coisa está muito fragmentada. Então o TCU diz uma coisa, vai lá, pá. Como esse governo é uma sequência de absurdos, quando você se dá conta, você está afogado neles. E não tem ali um marco específico com consequência. E isso finalmente vai aparecer com mais clareza. E é o desespero deles. Está aqui, é um órgão que faz ali, faz averiguação de dados para o Congresso Nacional, de contas públicas. Eduardo na CPI, será que ele vai xingar todo mundo, vai falar aquelas barbaridades? Como é que é? Pode ser preso, Eduardo, cuidado, CPI pode dar prisão em flagrante.
Naquela investigação que eu falei sobre tratamentos e medicamentos sem eficácia comprovada, a CPI pode investigar aquela viagem do ministro Ernesto Araújo, ex-ministro agora, e Eduardo Bolsonaro a Israel. Os senadores vão pedir ao Ministério de Relações Exteriores documentos para entender os objetivos e o resultado desse passeio. Os parlamentares querem saber o custo, checar os relatórios de viagem e o resultado obtido, além das reuniões realizadas. Aquela viagem entre 6 e 10 de março.
Sim, tem que saber no detalhe por que, que foram jogar dinheiro fora. Né? Por que, que precisou de uma comissão? Quer dizer, nenhum embaixador, o embaixador brasileiro não poderia ir lá pegar dados e passar por meios eletrônicos para cá, precisava ir lá para ver no laboratório. Até porque o Ernesto Araújo, a gente sabe, é um especialista, é um verdadeiro rato de laboratório. Né? Se bem que rato em laboratório costuma servir para outra coisa. Né? Não cabe essa expressão. Né? É um frequentador habitual de laboratório. Como é que é o negócio? É verdade, então? O empresário que deu presentinho lá para o filho do presidente, filho mais novo que nem cargo tem e já é investigado? Mas que coisa bonita.
O empresário Wellington Leite, Reinaldo, que apoia o negócio de Jair Renan Bolsonaro, filho 04, e que doou um carro para o sócio dele, ex-personal trainer do filho do presidente, efetivamente se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro. E ele postou uma foto esses dias do encontro nas redes sociais. Questionada, a Secretaria de Comunicação da Presidência disse não ser possível informar a data do encontro, nem o motivo dessa reunião. O encontro não aparece na agenda oficial de Bolsonaro.
Então, olha que coisa bonita, né? Gente, o cara se encontra com o Bolsonaro, doa um carro para o filho do presidente, mas obviamente ele não tem interesse nenhum em nada do governo. Uma coisa bonita isso. Isto é o valor da amizade, né? Isso é a verdadeira broderagem política. É isso aí.
Que felicidade a minha eu poder te contemplar. Tua capela é tão bela e ser tão bem assistido e ter sempre conseguido tantas glórias a teus pés. É, quem sabe o morro carregando lata d'água, solta o riso e esquece a mágoa, faz o céu a brincadeira e te odiar. É de Madureira, São José. É de Madureira, Madureira. É de Madureira, São José. A gente tava cheio de amor pra dar.
Tá aí, Zeca Pagodinho, Beto Sem Braço, São José de Madureira, falando de um São José que existe mesmo no Morro da Serrinha, em Madureira. É, essa é uma linha do samba, né, que exalta lugares da cidade onde vive a comunidade, que é uma comunidade que se vê uma comunidade pobre, mas que tem apreço pelo seu lugar, né? E aí, lá pelas tantas, fala de Madureira que Madureira que se vê a Portela e o Império. O Império Serrano é de Madureira, a quadra da Portela também fica em Madureira, que fica no alto e diz, e dali protege também a Mangueira, as escolas de samba, enfim, as quais o Zeca Pagodinho, no caso, é próximo da Mangueira, mas é amigo de toda essa turma do samba, né? Aí a vertente popular, o Brasil que sabe ser feliz, que sabe cantar e que sabe enfrentar as dificuldades, né? E que, viu, General Braga Neto, costuma ser vítima da truculência. Precisamos de forças armadas, inclusive, para proteger a população, né? E quando temos território tomado, como é o caso das milícias, né? Eventualmente pode haver uma ação contra criminosos organizados e que tomam o território brasileiro, não contra gente desarmada, né? Muito bem, meninos, a coisa do meio ambiente está indo tudo bem, a cúpula do clima, o Brasil vai arrasar, é isso?
O evento vem sendo considerado a última chance de o governo Bolsonaro mostrar algum interesse na agenda ambiental, evento esse que começa daqui 2 dias, organizado pelo presidente americano Joe Biden. Negociadores do governo americano esperam que o Brasil apresente um compromisso claro com a preservação do meio ambiente. Isso inclui um cronograma de redução do desmatamento e uma meta mais ambiciosa do que a atual para redução de emissão de carbono.
Muito bem. O Carlos Andreasa está me corrigindo aqui, diz que o Zeca é portelense. É verdade, ele é Portela, claro. Ele é Portela, já falou isso mais de uma vez. Desculpa, Zeca, não é Mangueira, não. Portela. Olha aqui. O Brasil não se preparou para esse evento. De algum modo, deve ter achado que o Biden ia deixar para lá. Ah, porque uma vez chegando à presidência, as coisas vão se acomodando e vai ficar por isso mesmo. E nós já estrelamos o ridículo aqui, né, com o Ricardo Salles recebendo autoridades americanas e mostrando lá o cachorro pidão em frente àquela televisão de frango assado de padaria. Quando os americanos entenderam a metáfora, devem ter se perguntado, mas que gente é essa, que ministro é esse, que coloca o seu próprio país na condição de um cachorro pidão? Né? No momento em que os dados técnicos apontam que a Amazônia teve o maior desmatamento em 10 anos, em que as multas do IBAMA estão praticamente a zero. E nada disso é do interesse do agronegócio de ponta, nós já vamos ver daqui a pouco. Ao contrário, eles estão preocupados. Aliás, tá aí as multas do IBAMA, vamos lá, eu me antecipei.
Apesar de tentar mostrar uma mudança, Reinaldo, na prática o governo brasileiro continua devendo e muito nesse aspecto. Teve, por exemplo, nos últimos dias, a demissão do superintendente da Polícia Federal, que acusou Ricardo Salles de proteger madeireiros. E agora, os servidores do Ibama fizeram uma denúncia grave, gravíssima. Afirmam que uma mudança imposta pelo ministro do Meio Ambiente praticamente paralisou a emissão de multas, tanto pelo Ibama como pelo ICMBio. Pela nova regra, as infrações têm de passar por autorização de um superior do agente de fiscalização que aplicar a multa. Ou seja, você vai criando fases, burocracia, o que paralisou a emissão das multas.
Ah, é irresistível. Eu vou ter de perguntar. O Braga Neto, isso também faz parte do projeto vencedor nas urnas? Pergunta. Como eu sei que Vossa Excelência ouve o programa, faz parte do programa vencedor nas urnas? Ter esse desempenho à frente do meio ambiente? Ridicularizar o país lá fora? Ameaçar os interesses brasileiros? Cientistas e ganhadores do Prêmio Nobel se manifestando.
Sim, um grupo de 200 cientistas pesquisadores, incluindo 3 ganhadores do Prêmio Nobel, divulgaram uma carta criticando a atuação do governo Bolsonaro durante a pandemia. Eles afirmam que a ciência tem papel determinante no enfrentamento ao coronavírus, mas que a área vem sendo atacada pelo presidente brasileiro.
Aí nós perguntamos, verdade ou mentira? Ah, não, essa pressão sempre existe, porque são pressões econômicas. Não, as pressões econômicas estão presentes o tempo todo. Pressão econômica faz parte do mundo, uai. Quem não está submetido à pressão econômica? Nós é que precisamos não ser idiotas como país para permitir que idiotas ataquem os nossos interesses. Idiotas nacionais, né? Não só, a pressão também vem de outro lado. O que mais? Vai lá.
Isso, embaixadores de países da Europa e dos Estados Unidos foram cobrados por parlamentares e representantes da sociedade civil a doar verba ao Brasil para programas ambientais somente se o país cumprir efetivamente as metas prometidas.
Para um pouquinho, Bob. Atenção. O Ricardo Salles, este pensador, ele disse que o Brasil precisa de 10 bilhões por ano para conseguir preservar as florestas. Bom, esse dinheiro, evidentemente, não vai ter. Né? Mas digamos que volte a ajuda internacional. Agora, a ajuda internacional, ela jamais será incondicionada. Porque nenhuma ajuda internacional é incondicionada. E por mais que seja difícil, sempre algum desmatamento vai haver, é preciso estar vigilante o tempo todo. Agora, a questão é, nós temos o maior desmatamento em 10 anos. E isso é inquestionável. A questão é, nós temos um Ibama paralisado. A questão é, nós temos um ministro do Meio Ambiente que interfere no trabalho da Polícia Federal contra madeireiros na Amazônia. Esse é o problema. E eu insisto, isso não fica aqui no território nacional. Tem correspondentes do mundo inteiro aqui, há embaixadores de outros países aqui. Né? Siga aí o Bob Furê.
E a pressão vem também de outro lado, Reinaldo. Um grupo de 36 artistas do Brasil e dos Estados Unidos enviou uma carta ao presidente Joe Biden pedindo que ele não feche um acordo com Bolsonaro antes que ocorra uma redução real no desmatamento da Amazônia. E é um documento assinado por gente estrelada, Reinaldo. Entre eles, Leonardo DiCaprio.
Isso. Ah, o Joaquim Phoenix, Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, né? Orlando Bloom, atores importantes. Do lado brasileiro, Caetano Veloso, Fernando Meirelles, Marisa Monte, Sônia Braga e Wagner. Ah, o que, que essa gente, Wagner Moura, o que, que essa gente entende de meio ambiente? Pode não entender muito de meio ambiente, né, no detalhe. Agora, sabe ler notícia. Mas o Salles é, por excelência, o ministro do Bolsonaro. Nenhum ministro é tão bolsonarista como ele. Né? A coisa é de um ridículo tal que os governadores resolveram, governadores brasileiros, 24 dos 27, resolveram fazer a sua própria carta aos Estados Unidos. Vai.
Sim, esses governadores entregaram ao embaixador americano do Brasil, Todd Chapman, esse documento em que se comprometem com a emergência climática global e pedem cooperação para questões ambientais. Apenas três governadores não assinam o documento. O de Santa Catarina, que atualmente é a Daniela Rainer, interina, sem partido, o de Rondônia, o coronel Marcos Rocha, do PSL, e de Roraima, Antônio Denário, atualmente sem partido. Juntos, esses estados somam uma população de 9,7 milhões de pessoas, 4,5% do país apenas.
Tá aí, né? Até um governador alinhado com o Bolsonaro, como o Ronaldo Caiado, de Goiás, assina. Tá certo? Aí, não assinou Santa Catarina, porque, na verdade, está lá com a vice-governadora. Né? É aquela senhora, só para lembrar, que uma vez inquirida sobre o nazismo, ela preferiu não se pronunciar. Né? Porque o pai dela tem posições alinhadas com o nazismo, ela preferiu não se pronunciar. O coronel Marcos Rocha, do PSL, e o Antônio Denário, sem partido, de Roraima, são dois peões do bolsonarismo, e disso eu já sabia. Os empresários estão, em relação a isso, buscando um plano B, porque estão vendo que o Bolsonaro os está afundando, vai.
É isso, é plano B mesmo, Reinaldo. Companhias como Braskem, Bradesco, BRF, Ipiranga, Itaú, JBS, Natura, Suzano e Votorantim começaram a adotar medidas e acordos paralelos para contenção de danos. Essas companhias, elas sabem que o isolamento do Brasil na questão do clima vai ser prejudicial especialmente para elas, para as empresas aqui do país. Defendem a adoção de uma meta adicional de redução de gases, mostrando aos outros países um compromisso do setor privado aqui do Brasil com a agenda ambiental.
Olha, por mais que o mundo exista uma demanda por commodities agrícolas, e o Brasil, inclusive, deve ser beneficiado por isso, né? Mas há, sim, a possibilidade de grandes empresas terem prejuízo, sofrerem sanções mundo afora. Né? Empresas que têm a marca do Brasil. Algumas que são players globais, como é o caso da JBS, por exemplo. Então aí é preciso deixar claro, olha, eu não tenho nada a ver com essa gente aí que faz essas coisas com o meio ambiente. Eu defendo práticas corretas de preservação do meio ambiente. Não quero me misturar com desmatador, não quero me misturar com enfim, invasor de terra indígena. Porque essa gente, obviamente, não ajuda a economia brasileira. Atrapalha. Né? E até a Greta está dando bronca em nós.
Sim, ativista.
Então, aí.
A ativista Greta Thunberg, uma das mais influentes militantes do clima no mundo, fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Ela participou ontem de uma entrevista coletiva da Organização Mundial da Saúde e disse o seguinte: posso dizer com segurança que Bolsonaro falhou em assumir a responsabilidade que é necessária para preservar as condições de vida presentes e futuras para a humanidade. O governo Bolsonaro falhou definitivamente em lidar com a pandemia do coronavírus, como muitos outros governos também fizeram. Lembrando que Bolsonaro já chegou a chamar a adolescente Greta de pirralha em 2019.
É isso. Bom, e no mundo a emissão de carbono, a coisa não vai bem. Só para a gente encerrar o bloco, vamos para o comercial, vai lá.
Isso, um relatório da Agência Internacional de Energia afirma que as emissões globais de CO2 terão o segundo maior aumento da história neste ano, em 2021. O aumento nas emissões será de 1,5 bilhão de toneladas.
As coisas ainda estão mal paradas, mundo afora. Não, é claro que o Brasil não é o único problema. Né? Apenas que na questão do desmatamento nós estamos fazendo de tudo como país para sofrer sanção. Estamos agora nessa posição literalmente de pires na mão. Né? Ou então com cara de cachorro olhando frango assado em televisão de padaria. Que o Vólio Beni ontem falou, duvido que você consiga fazer um negócio para poder falar 7 horas em ponto, viu? Bocudo. Aí, se eu não fiz.
Que isso.
Que é? Pensa o quê? Ah, faz desafio comigo, não sou Braga Neto, não fui de desafio, não. Caro. É, nós temos um Bolsonaro caipira que apresenta resultados compatíveis, é isso?
Acho que muita gente se pergunta, né? O que teria acontecido com o Brasil caso todo mundo tivesse seguido o que defende o presidente Bolsonaro? Uhum. Isso aconteceu numa escala pequena na cidade de Mirandópolis, interior de São Paulo. Lá o prefeito Everton Sodário, do PSL, de apenas 27 anos, um bolsonarista de carteirinha. Ele resolveu adotar o roteiro do presidente. Minimizou a doença, pregou contra o distanciamento social, deixou o comércio aberto o tempo todo, atacou a Coronavac e promoveu o chamado tratamento precoce. O resultado disso, Reinaldo, é triste, principalmente com a chegada das novas variantes na cidade a partir do mês passado. No período de 19 de março a 19 de abril, o total de mortes contabilizadas pela Prefeitura de Mirandópolis desde o início da pandemia passou de 24 para 65, um salto de 170%. Já os números de casos confirmados subiu 52% no período, chegando a 1.853 para uma população de 30 mil pessoas. Só para a gente comparar, o aumento de mortes no estado de São Paulo nesse mesmo intervalo foi de 32% e o de casos de 20%. No país todo, as mortes cresceram 29% e os casos 17%.
É, se a gente fosse fazer uma projeção, mesmo tendo 30 mil de mortes por 100 mil, a gente ia ver que esse troço ia disparar. Essa é a velha história. A ciência tem um conhecimento firmado a respeito da doença. Existem as recomendações da OMS, as recomendações de entidades ligadas à infectologia aqui no país, dos cientistas que estudam. O prefeito decidiu tomar essa decisão. Eu acho que ele tem que arcar com essa responsabilidade. Então ele não fecha comércio, diz que vacina é isso, naná, papá, estimula a aglomeração. Ele tem que arcar com o peso da sua crença. Tá aí. Tá aí. Estão aí os índices de Mirandópolis. Absurdos. Não é? A política escolhida pelo prefeito é uma das responsáveis por esse número de mortos. Sem dúvida nenhuma. Isso é uma questão política que nas urnas se resolve. Agora é preciso perguntar se ele não tem responsabilidade penal sobre o que aconteceu lá. Eu espero que a OAB se interesse por esse caso. Né? E o Ministério Público deveria se interessar também. Estudo da variante sul-africana. Rapidinho.
Pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP acreditam ter encontrado, Reinaldo, o mecanismo que possibilita a variante sul-africana do coronavírus escapar dos anticorpos gerados pelas pessoas que já tiveram a doença antes, que foram infectados pelo vírus original, vamos chamar assim.
Não, e aí eu vi ali uma mudança na espícula e tem um fenômeno que envolve a glicose, é um negócio pavoroso. Pavoroso porque, enfim, foge completamente de algumas vacinas. Vamos para o item 9. O governo de São Paulo tomou uma medida aí importante, que era uma reivindicação do setor, e me parece correta. Vamos lá.
O governo vai vacinar motoristas e cobradores de ônibus e também os funcionários do metrô e da CPTM. Essas duas categorias haviam ameaçado o Estado com uma greve, caso não fossem imunizados, greve que aconteceria hoje, mas ontem, numa reunião com o secretário de Transportes, o governo Dória decidiu incluir esses profissionais entre os grupos prioritários.
O governo Dória, que dentro daquilo que é possível fazer, sem dúvida nenhuma, está indo bem no combate à pandemia. Não tem jeito de não reconhecer. Né? Eu falo isso porque tem muita gente que acha que isso é adesão política, uma bobagem, né? O governo, aliás, anunciou ontem a compra de 30 milhões de doses da Coronavac e prometeu vacinar toda a população do estado até o final do ano. Tomara, né? Depois de cumprir os acordos feitos com o Plano Nacional de Vacinação. Tomara que aconteça. Muito bem, o que nós temos aí, molecada? Uma coisa importante, vai lá.
Deputados governistas tentam barrar, Reinaldo, uma mudança na Lei de Segurança Nacional que prevê prisão de até 5 anos para quem espalhar fake news durante as eleições. Medida está numa versão inicial do relatório da deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, que prepara um texto para substituir a atual legislação que foi criada na ditadura militar.
Olha, gente, tá tudo errado esse negócio, esse debate sobre a Lei de Segurança Nacional. Tudo errado. Até a esquerda está entrando errado nessa história. Vamos lá. A Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170, é claro que ela tem instrumentos que são absolutamente autoritários, né? Essa conversa eu já disse aqui 500 vezes. Ah, uma lei da ditadura. Bom, o Código Penal é uma lei do Estado Novo, o Código do Processo Penal é uma lei do Estado Novo, então não vale? É curioso que o PTB do Roberto Jefferson entrou no Supremo e ele simplesmente quer acabar com a Lei de Segurança Nacional. Um partido de extrema-direita do Roberto Jefferson. O PSB, partido de centro-esquerda, entrou no Supremo contra a Lei de Segurança Nacional, contra alguns aspectos da Lei de Segurança Nacional. Eu sou contra votar uma Lei de Segurança Nacional agora, com este Congresso que está aí, sem debater com a sociedade. Não tem debate. Quem hoje não quer a Lei de Segurança Nacional, mesmo de verdade, é a extrema-direita. Claro que a Lei de Segurança Nacional tem coisas absurdas. Por exemplo, artigo 26. Caluniar ou difamar o presidente da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, imputando de fato definido como crime e tal, 1 a 4 anos de cadeia. E aí se toma como caluniar, às vezes, simplesmente a crítica. Tem um outro mais engraçado ainda, que é o artigo 27, né? Ofender a integridade corporal ou a saúde de qualquer dessas autoridades. O que é ofender a saúde das autoridades? Ah, tomara, que nem fez o Hélio Charles, o presidente morra de Covid, Lei de Segurança Nacional. Isso é ridículo. Posso achar de mau gosto, mas é ridículo. Agora, tem coisas na Lei de Segurança Nacional que tem de estar em qualquer Lei de Segurança Nacional. Entendeu? Então, vamos lá. Artigo 16. Integrar ou manter associação, partido, comitê, entidade, classe ou agrupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou do Estado de Direito com grave ameaça ou violência? Sim. Tem o nome que for. Se a lei se chama Jurandir, para mim, tanto faz. Tentar mudar com o emprego da violência ou grave ameaça à ordem ou regime vigente? Só que quem está tentando fazer essas coisas hoje é a extrema-direita. Quem é que está tentando impedir com o emprego da violência o livre exercício de qualquer dos poderes? É a esquerda? Então tem esquerdista caindo nessa conversa. As ações que estão no Supremo estão com o ministro Gilmar Mendes. A do PSB pede que aspectos da lei sejam declarados inconstitucionais e há aspectos dessa lei que são inconstitucionais. Né? Aliás, eu já participei de um debate essa semana aí com o pessoal da Alemanha, brasileiros que estudam na Alemanha, né? Ou que trabalham, que dão aula na Alemanha, na verdade, né? E também com advogados daqui. Então, qual é a minha tese, qual é a minha defesa? E não é só minha, tem mais gente falando a mesma coisa. Trechos dessa lei têm de ser declarados inconstitucionais, porque são incompatíveis com a Constituição. Há uma outra parte que foi recepcionada pela Constituição que temos e não podemos correr o risco de ficar sem lei nenhuma, numa hipótese, ou de ficar eventualmente com uma lei pior. Então, deixa como está. Excluídos esses elementos que são inconstitucionais. Cuidado para a gente não acabar jogando água suja com a criancinha fora e tendo uma lei pior do que essa que está aí. E hoje eu escrevi um texto, de manhã, no blog. Ontem, o Congresso, o Senado, derrubou 16 vetos do Jair Bolsonaro ao pacote anticrime. Com a derrubada, o pacote ficou ainda melhor do que era. Agora, tem ali algumas dificuldades. Por exemplo, o caso de uma gravação não autorizada pela Justiça só pode ser usado pela defesa. Isso protege de certas armadilhas, mas eu acho que é preciso melhorar esse texto. Melhorar o texto, por exemplo, se a pessoa estiver fazendo uma gravação em que ela esteja se defendendo de assédio moral, sexual, o que seja, eu acho que isso tem que ser admitido como prova, sim, de acusação. Porque é uma questão de autodefesa. Entende? Então é preciso criar uma salvaguarda aí. E, claro, os bolsonaristas não gostaram, mas eu defendo que assim seja. Os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação e injúria, podem ter a pena triplicada se cometidos na internet. Ah, eu acho excessivo. Eu acho que, claro que o juiz vai ver caso a caso, mas há coisas que acontecem na internet que não são excessivas, é caso de cadeia mesmo. Porque aí é o seguinte, crime de calúnia dá pena de até 2 anos, triplicado pode ser de 6. E aí já pega, assim, um regime semiaberto, né, Bob Furui? Para algumas pessoas aí faria muito bem. Uhum. Né? E, aliás, eles estão com medo na Lei de Segurança Nacional, de novo, das questões envolvendo a internet. Porque eles criaram uma indústria criminosa nas redes sociais. Essa que é a verdade. É isso aí, Vale Bene. Muito bem, nos 2 minutos mais bem utilizados do rádio brasileiro, tem coisa ruim para imprensa aí? Quer dizer, coisa ruim para imprensa. A gente está debaixo de porrada, né? O tempo todo, vamos lá.
Pela primeira vez em 20 anos, o Brasil entrou na chamada Zona Vermelha do Ranking Mundial de Liberdade de Imprensa da ONG Repórteres Sem Fronteiras. O país está classificado agora ao lado de Bolívia, Nicarágua, Rússia, Filipinas, Índia e Turquia. E o que significa essa Zona Vermelha? No critério da ONG, são aqueles países onde o trabalho do jornalista é considerado difícil, seja por causa da violência ou pelo nível de liberdade de imprensa. Em 2 anos do governo Bolsonaro, o Brasil caiu 4 posições e entrou nessa chamada Zona Vermelha. Antes, o país estava na Zona Laranja, em que a situação da imprensa é considerada sensível.
Aí, basicamente, nós temos alguns casos de intervenção judicial desastrosa na liberdade de imprensa, mas não são assim tão frequentes. Agora, nós temos um trabalho de patrulha e de agressão à liberdade de imprensa permanente. Nós tivemos jornalistas agredidos durante cobertura, né, de manifestações, ameaças permanentes, né? É claro que isso não é bom. E tem uma campanha de ódio ministrada a partir do poder contra o jornalismo. Não, claro, contra todo o jornalismo, apenas contra o jornalismo independente. Né? E que não está alinhado com o poder. Quem é essa gente simpática? Né? Que acha que a imprensa só existe para encher o saco. Não é isso? E o Campos Neto, vamos lá.
O presidente Bolsonaro publicou hoje um decreto que mantém a atual diretoria do Banco Central. Com isso, Roberto Campos Neto continua no comando do BC e se tornou agora o primeiro presidente da instituição com mandato fixo, Reinaldo.
Fica no cargo até dezembro de 2024. Agora, só quero lembrar para o Campos Neto que independência tem seu preço, né? Tem que ser independente mesmo. Não pode participar de reunião com o empresário, não pode ir para o Congresso com a titular voto, né? Tem que ser ali uma vestal, né? Não, eu não tenho isso como um fetiche. Mas se eles têm, vocês me conhecem. Posso achar que não é o caminho. Mas se escolheram esse, que levem a sério aquilo que escolheram, né? Certo? Sim. Muito bem. E nós que estamos ao lado do povo, que também sabe sorrir, que também sabe ser feliz, né? E que tem que recuperar essas faculdades. Vamos tocar Samba para as Moças no encerramento da Graziella Ferreira e do Roque Ferreira, do álbum Samba para as Moças, de 1996, aí na versão do show ao vivo do Zeca Pagodinho, de 99. Tchau, até amanhã.
E alegria, um pouco. Ô morena que tá sambando, não deixa ninguém sambar. Meu amor tá perguntando se o samba é pras moças.
Se o samba é de moça só, se o samba é de moça. Se o samba é de moça só, se o samba é de moça.
Oi, candeia,
brincadeira.
Brincadeira,
brincadeira.
Brincadeira,
brincadeira.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.